Olá, olá! Estamos começando mais uma edição, nosso terceiro episódio do Goiás Pode Mais. E como vocês sabem, comigo, André Rodrigues. Hoje a gente tem convidado especial, mas primeiro eu vou falar com o meu companheiro de todos os programas, ele, Gustavo Mendanha. Como é que você tá, Gustavo?
Andrezão, tudo bem?
Tudo ótimo.
Parece que você sentiu a pressão hoje da nossa convidada?
Um pouquinho.
Eu vi que você tá...
A gente tem até que controlar as piadas nos bastidores. Isso é fundamental, Gustavo.
O Goiás Pode Mais, vai ser um prazer falar novamente contigo.
É um prazer nosso. E a nossa convidada especial.
Quer que eu apresente?
Por favor, seria até formidável. Gustavo Mendanha, a palavra está contigo.
Bom, hoje nós temos aqui ela que é casada com um homem maravilhoso, 3 filhos lindos. Ela que é uma das mulheres mais preparadas do estado de Goiás. Com vocês, Maiara Mendanha! Dá para ouvir uma salva de aplausos?
Por favor, palmas, diretor. Na edição a gente coloca as palmas. Maiara Mendanha, tudo bem, Maiara?
Tudo bem, André. É um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando um pouquinho, batendo um papo tão gostoso. Eu estou muito feliz. E olha, por favor, hein?
Pode deixar, mas vem cá.
Você controle-se, viu... André.
Não, ok. Você viu os 2 primeiros episódios do Goiás Pode Mais? O que é que você achou?
Vi, gostei bastante. Assisti o Eu, Meu Menino, Azaf. E é tão bom, tão gostoso. Eu gosto de coisas assim, que você começa a assistir, você vai... Não, deixa eu ver mais um pouquinho. Quando é fé, já acabou. Uma coisa tão leve, gostosa de assistir.
Bom, André,
e eu sinto isso no programa de vocês.
Vamos combinar de trazer o Azaf um dia aí?
Por favor.
Azaf tem... Já...
Eu não vou pedir para você trazer o Emanuel, senão ele rouba meu emprego, rouba meu lugar, porque o que, que é aquilo, hein?
Cara, o Azaf assistiu os 2 episódios, ele gosta de assistir podcast. Ontem mesmo eu estava assistindo lá o podcast do Flow, caiu alguma coisa aí.
Tava assim no Flow ontem?
Não foi o estúdio, não, né?
Dessa vez, não. Essa vez a gente colocou um Durepox, um
tava
super bondezinho.
Tava assistindo o Flow lá com o presidente, e aí ontem ele falou, pai, que dia que vai ser o outro podcast, eu quero ir. Eu acho que ele queria vir para assistir, mas quem sabe a gente poder botar ele aqui para a visão de mundo dele.
Não tenha dúvida. Mas, ó, antes da gente entrar de fato no papo, no roteiro que eu prepareizinho aqui, que é o Emanuel? Que é o filho caçula de vocês? Porque o carisma desse menino, o que o Asaf vai fazer na vida, eu não sei. O que a filha de vocês vai fazer na vida, eu também não sei. Mas o Emanuel, é questão de tempo, ele está pedindo voto, viu?
Ele é muito esperto, ele é preparadíssimo, tudo ele tem uma opinião. Isso é porque tem 3 anos de idade, né? Ele é incrível, o Emanuel.
Ele rouba a cena.
Você viu ele cantando domingo?
Não vi.
Você não me segue, não?
Eu sigo, cara. É que eu sigo também outras 2.000 pessoas. É muita gente que eu sigo, Gustavo Mendanha.
Depois você dá uma olhada, então, domingo. Ele cantou lá na igreja.
É mesmo?
Ele com a mãozinha assim, canta. Cara, coisa mais linda do mundo. Bom, meus filhos, cada um tem a sua personalidade. Todos eles são especiais, né? O Azaf é um pouco mais introspectivo. A Luísa, enfim, tem a sua maneira. Doce demais, enfim... E Emanuel é aquela figura, né? E, bom, cada filho tem a sua personalidade. Eu amo todos eles, né? Emanuel, por ser o caçula, a gente está sempre mais próximos, então estudando, às vezes ficam no quarto, e sempre que eu chego em casa, Emanuel fica no meu colo, e a gente fica pegando o pé um do outro.
Mas o carisma é impressionante, porque a gente foi almoçar semana passada, aí de repente entra no restaurante o futuro governador do estado de Goiás, só que a cena é roubada por um moleque, um pirralhinho de 3 anos. Você tá me entendendo? É uma coisa fora da curva. Mas pra gente começar, Maiara Mendanha, pergunta de US$ 1 milhão. Quem é Maiara Mendanha?
Ah, eu... Na verdade, nem eu sei quem eu sou. Eu gosto muito de pessoas, né? Eu acho que eu nasci com o propósito de transformar vidas. Eu, quando pequena, eu tive meningite e meu pai desesperado. E numa busca dele, pessoal, por Deus, no outro dia eu já não estava mais com meningite, então... Eu creio que a partir desse momento, Deus já me deu um propósito de vida que era de transformar vidas a partir da vida do meu pai. Então, eu sou essa pessoa simples, feliz. Eu gosto sempre de motivar pessoas, porque eu sempre vejo nas pessoas uma capacidade. Eu gosto de fazer com que as pessoas olhem para si e vejam a importância que ela tem na sociedade. Gosto de incentivar mulheres Eu gosto de ver as mulheres conquistando, ocupando seus espaços. Isso me deixa muito feliz, a conquista de outras. Ah, eu sou super tranquila. Às vezes brava. Eu acho que todo ser humano tem que ter um pouquinho de raiva para poder fazer alguma coisa, né? Para poder sair de algum lugar.
É o que minha esposa me diz também. Eu aceito o argumento.
Porque o homem é muito tranquilo, né? Se a mulher não tiver um pouquinho de raiva, meu Deus do céu, o homem não sai do lugar, não.
E agora eu vou passar a pergunta, talvez, para o sujeito que mais lhe conheça na face dessa terra. Quantos anos juntos já, vocês?
Vai fazer 16 anos.
Não, fala não, amor. Pelo amor de Deus.
Quem é Mayara Bendanha, Gustavo?
A Mayara é romântica, engraçada. A Mayara, ela é um pouco exigente. A Mayara, um toque bem pequenininho de brabeza.
Você deve ser muito brava, mas muito.
Não, a Mayara é mulher fantástica. A Mayara, tirando a brincadeira, a Mayara é mulher fantástica. A mulher que... Ela acorda já sabendo o que ela vai fazer, ela é muito determinada. Ela tem uma coragem que me inspira, né? É uma pessoa extremamente íntima com Deus, né? Isso é uma coisa que eu acho que faz toda a diferença na vida dela, né? Uma boa mãe, boa esposa, brincadeira, mas era mulher fantástica. Muito bom ter ela ao meu lado, né? Eu podia dizer que eu... Poderia ter todo o apoio do mundo. Se eu não tivesse o apoio dela, eu não conseguiria fazer nada. Então, de fato, ela é uma mulher especial, que me completa, minha cara metade, né? Uma mulher que realmente inspira, não só a mim. Eu acho que ela, a Mayara, tem inspirado muitas mulheres, né? Não tenho dúvida de dizer que é, talvez, uma das maiores lideranças femininas do estado de Goiás. E a minha esposa, cara.
Mayara, como é que vocês se conheceram aí?
Bom, a gente...
Mara, cuidado, estamos aqui ao vivo.
Olha, eu quero a versão sem cortes, viu? Como vocês
não,
conheceram?
Foi algo bem tranquilo. A gente congregava na mesma igreja. Ele era líder de jovens, né? E eu participava de toda a liderança dele, era liderada por ele.
Vamos nos situar no tempo. Em que ano isso?
Não sei, André.
Não, como não sabe? Óbvio que sabe.
Adolescente, seus 18 anos.
Não...
21 não, anos, não vamos, 2001, 2002,
vamos,
seria isso?
Não vamos falar de ano, não. E aí, eu na verdade, eu sou muito amiga da irmã dele, né? Desde
e eu
sempre.
Amigo do irmão dela.
O Gustavo jogava futebol com meu irmão. Mas assim, nada a ver, eu nunca passava na minha cabeça que um dia eu poderia namorar o Gustavo. Poxa, eu tinha uma admiração por ele, né? Ele é um pouco mais velho que eu, um pouquinho só.
Mayara, omite.
E eu nunca imaginava. Mas aí, certo dia, a irmã dele, a Thaís, começou a falar assim, Mayara... meu irmão, eu acho que ele tá gostando de você. E eu falei,
peraí. Ela pulou uma parte importante.
Qual parte ela pulou?
Ela me chamava pra comer bolo de chocolate na casa dela.
Não, mas... na verdade, a gente fazia nossos encontros ao sábado. Só que, na verdade, eu não fazia bolo de chocolate pra ele, era torta de prestígio. Eu fazia, era pra irmã dele, mas ele era tão bom.
E ele ia de gaiato, né?
Ele ia. Eu acho que eu peguei ele pela barriga, viu? Eu acho que ele começou, assim, despertar um sentimento, foi pela barriga. E aí eu falei, será, Thaís? Eu sou
Mayara,
tão mais nova que ele.
Deixa eu só dizer algo que eu... Cara, eu esqueci de falar de uma das maiores qualidades dela.
Qual?
Ela cozinha demais.
Não, o Gustavo é porque ele é bondoso. E aí ela falou, mas será, Thaís, que o seu irmão tá gostando de mim? Eu sou tão mais nova, 6 anos mais nova que ele, nunca imaginava. Mas ele começou, né, conversar comigo, falar algumas coisas. Eu falei, esse menino aí, parece que tá gostando mesmo. comprava sei, flores. Não, na verdade, as flores não foi ele que comprou, não.
Peraí, então Gustavo Bendanha é o amante à moda antiga, não, do tipo que ainda manda flores.
Olha, eu vou te contar uma coisa. Tinha um menino lá na igreja que gostava de mim também.
Ih, rapaz. E aí?
E aí ele me mandou um buquê de flor. Só que aí tava essa coisa do Gustavo, né? Me chavecar, não sei
ele
o
não,
quê.
Ele não assinou e achou que era
e
eu.
Ele não assinou. E era o buquê, coisa mais linda. E eu fiquei apaixonada pelo Gustavo. Cara, ele me mandou um buquê de flor, que buquê mais lindo! E aí, meu coração, toda vez que eu via o Gustavo, tu batia forte, né? E aí, eu comecei a dar moral pra ele e tal, aquela coisa. E aí, no final das contas, não tinha sido ele que tinha me dado o buquê de flor. Isso nós já tínhamos...
Ô, fulano tava de tal, obrigado. Vou falar...
Nós valeu, já tava cara. Namorando. Muito obrigado. Então, foi graças ao buquê de flor que alguém me deu e que ele levou.
Cara, peraí, essa história é maravilhosa demais, bicho.
Essa é porque tinha que ser, né? Porque tava escrito, então...
Olha, ela omitiu alguma coisa, Gustavo Bendanha? Foi assim que se deu
verdade,
a paquera?
Verdade, verdade. A gente, enfim, eu era líder de... Na verdade, é o seguinte, ela era um pouco mais... A Mayra tem 6 anos de diferença comigo. E o irmão dela, a gente jogava futebol juntos, eu sempre via ela e tal. E um dia, sei lá, começou a rolar uma química, né? E minha irmã foi o cupido, mas foi uma coisa que aconteceu naturalmente, né? E quando a gente viu, um dia tava namorando. Namoramos 6 anos, né, Priscila?
5 anos.
5 anos. E, enfim, depois noivamos, 1 ano de noivado. Ah, isso. 6 anos de relacionamento, depois nós nos casamos. Então a gente, enfim, começou a namorar muito jovem. Ela foi minha primeira namorada, eu fui o primeiro namorado dela. E já vai quase 20 anos de relacionamento.
Vem cá. Agora é uma pergunta capciosa. Vou passar a bola primeiro pra Mayara. Mayara, assim, a vida a gente sabe como é a vida, né? Tem sempre uma pessoa simpática, sobretudo o Gustavo, né? Tá uma pessoa simpática para tirar uma foto e não sei o quê. Você é muito ciumenta?
Não, na verdade eu não sou, não. Não sou ciumenta, sou super tranquila. Depende também, né?
O depende muda toda a história, todo o roteiro.
Não, esse do dia a dia, do trabalho dele, né? As pessoas que estão ao redor dele... É no momento de campanha. Eu acho isso de suma importância e eu não me importo de maneira alguma. Mas aí tem aqueles casos que estão fora de trabalho, que estão fora de... Aí eu entro em cena, né? Tipo assim, opa, peraí. Peraí, que aqui tem dono. Mas eu não falo, eu só dou aquela olhada minha assim, aí fica
só,
tudo bem.
Só aquele olhar 43.
Porque eu sou da paz, malandro, eu não brinco, né? Com ninguém, não.
Ah, tá certo. E, Gustavo, como é que você lida com a, digamos assim, entre aspas, com a série das pessoas? Porque as pessoas te admiram, você é um ídolo para muita gente, né? Às vezes as pessoas te tratam como uma celebridade, quando no final das contas você é um gestor público, não é? Mas como é que você lida com esse assédio, bicho?
Assim, a verdade, eu sou um homem público, né?
É.
E claro que...
Figura pública.
Uma figura pública, então... Eu sou muito tranquilo, né? E ela fala que não tem ciúme, porque também eu não dou motivo, né, Andrezão?
Verdade.
Convenhamos, né?
Verdade.
Então, assim, eu sou muito tranquilo, claro, recebo todo mundo bem. E independente da forma que a pessoa, eu sempre abraço, enfim, tiro foto, porque isso é uma coisa natural, né? E sempre lidei, porque eu sei que isso, enfim, tudo é passageiro. Então, na política, na carreira de um artista, no mundo do futebol, né? Você tem altos e baixos, e eu estou num bom momento. E fico feliz, né? Principalmente na confiança que as pessoas depositam em mim. Porque, no fundo, o que eu quero é ser eleito para mudar a vida das pessoas. E eu acho que o fato da votação que nós tivemos, dos 98%, chama a atenção de todos, né? Então, todo mundo hoje tem essa expectativa que nós possamos fazer aquilo que nós fizemos para poder fazer pelo Estado de Goiás. A figura... Talvez por ser jovem, por ser alguém que, de alguma forma, as pessoas admiram, né? Pode até muitas pessoas terem outro tipo de... Mas, da minha parte, a Mayara sabe, quem me conhece sabe disso. Eu sou bem fechado, enfim. Sou simpático, sorrio e tal, mas sei que a grande paixão, a grande mulher da minha vida é a Mayara. Então, nunca teve espaço para isso, nunca teve, de alguma forma, esse tipo de conotação. E admiração é uma coisa que eu fico feliz, porque esse carinho, essa relação que as pessoas têm comigo, que me faz querer estar na política, para poder transformar, para poder mudar a vida das pessoas. E a gente sempre fez juntos, né? Então, a Mayara, ela faz parte desse processo. Não só na questão política, que ela participa, tem uma voz, ela tem a sua liderança no meio das mulheres, no meio das pessoas. A Mayara fala muito bem. A maioria das pessoas fala que ela fala melhor do que eu, e a verdade... que eu não acredito, não é melhor, ela fala muito melhor do que eu. A Mayara tem assim, essa energia, esse estímulo, né, de mandar, levar as pessoas para cima, né? E eu fico feliz de ter ela do meu lado. Então, as minhas vitórias, Não é que é dividida, não. Ela faz parte disso, como parte importante desse processo.
É assim, um grande orador, né, um grande palestrante, alguém que é bom de lábia, que tem um discurso bom, via de regra, aprende isso lendo bastante. Você lê muito, Mayara?
Eu gosto de ler. Eu leio principalmente a Bíblia, né, que eu gosto muito, é onde eu tenho muitas inspirações, é o que me motiva em todas as situações da minha vida. Mas eu sou muito curiosa, eu gosto de ver vídeos, faço leituras, né, assim, diversas. Eu gosto de ler, eu gostaria mais, porque a gente que é mãe, mulher, acaba que o seu tempo você tem que saber administrar, né? Mãe de 3 filhos, administrar a casa, minha vida toda ao lado do Gustavo, né? Assim, sempre abraçando as ideias dele. Eu digo não o sonho dele, mas o nosso sonho. Então, assim, a gente às vezes tem que abrir mão de fazer algumas coisas que a gente gosta para a gente, né, se sair bem em todas aquelas que a gente escolheu, né, colocar como prioridade. Então, mas eu gosto muito de ler, gosto muito de conhecimentos gerais.
Vocês são um casal em extinção. Da nossa geração, porque pertencemos à mesma geração, a gente viu mesmo Dragon Ball Z, entendeu? Você via Dragon Ball Z, Gustavo?
Não.
Não, como não via?
Não, eu sou um pouquinho mais pra trás.
É mesmo, vi Thundercats.
Thundercats.
Pô, você via mesmo.
Ursinhos Carinhosos.
Viu Ursinhos Carinhosos?
Era bom.
Manda-chuva.
Manda-chuva, a gente já falou de Manda-chuva. Outro dia a gente tava conversando.
Flintstones. Jetsons.
Você vê o cara antigo quando ele vê Flintstones, que é um desenho que passa o tempo das cavernas. É muito antigo.
É, os Simpsons.
Simpsons.
MacGyver, você viu?
MacGyver, não.
Você sabe o que é?
Eu sei o que é. É o agente secreto que transforma um chiclete numa bomba.
Todo
coisa
domingo,
que vale,
cara,
né?
Tinha MacGyver, era muito bom.
Pois bem.
Tinha o do dinossauro também.
Família Dinossauro.
Família Dinossauro.
O Baby, lembra do Baby?
Baby.
Como é falar em Baby? O que, que eu dizia? Vocês são um casal em extinção, porque na nossa geração, quem é pai de 3? Mayara, dos seus amigos que estudaram contigo, quantos têm 3 filhos?
Eu concordo plenamente, até porque quando eu tive o Emanuel, todo mundo falou assim, escapuliu, né?
Não, foi planejado.
Ô, você é doida, como que você tem 3 filhos? Você tem coragem de ter 3 filhas? Então, assim, às vezes você não é muito bem vista.
A Mayara queria ter 7, eu que fui Mayara.
Mentira, não exagero. Não, mas eu sempre quis ter 3.
Verdade.
O meu sonho era ser mãe. E eu casei com o Gustavo já, assim, na minha cabeça, eu quero ter 3 filhos. Eu demorei um pouco com o Emanuel, porque a Luísa do Emanuel são 6 anos de diferença. Mas, para mim, a maior realização da minha vida, na hora que eu chego em casa, eu vejo os meus filhos...
É saber que ela fez 3 filhos comigo.
E, assim, e todos eles, assim, são diferentes, mas são sensacionais. Às vezes eu tô assim, meio desmotivada... E aí vem o Emanuel e me dá uma palavra de ânimo. O Azaf, com toda a sua sabedoria, ele vem. Eu falei, oxe, de onde que esse menino tirou isso? E a Luísa, com a doçura dela,
carinhosa,
com cuidado, sabe? Aquela instinto de proteção que ela tem muito grande. E eu fico assim, uau! Ai, que coisa maravilhosa ter meus filhos. Dá trabalho.
Ô, Azaf.
Não é fácil, não.
Azaf, o Azaf vai assistir a gente, né? Azaf. Você é nosso convidado para sentar aqui com a gente para poder falar um pouquinho sobre política, sobre o mundo. O Azaf é um cara com 13 anos de idade, é impressionante.
Eu sei disso.
Aquele dia a gente conversou um pouco.
Eu levei um papo com ele e ele tem uma qualidade assim, que eu admiro muito nas pessoas, que é ser corintiano. A gente tava fazendo uma reza tão grande pro Corinthians ver se não deu.
Oi, você lembra? Você lembra que o Manuel falou que era flamenguista, você falou que era um presságio?
Eu vi. Que o Emanuel colocou na cabeça, que é flamenguista.
Foi,
quem foi que colocou isso na cabeça desse menino?
Uai, os 2 tios dele, tanto da minha parte da parte do Gustavo, flamenguista. Então, eu acho que eles estão influenciando mais do que o Gustavo.
E eu que torço. Eu torço para parecido esse.
Aí vai fazer um filho torcer para parecido esse. É complicado. Se bem que a parecido esse tá bem, né?
Parecido esse tá bem, tá bem.
Tá bem.
Se Deus quiser, vai subir para Série
B. Agora, vocês brigam muito?
Eu acho que todo casal, ele tem suas diferenças. Eu acho que é muito mentiroso eu chegar diante de qualquer lugar e falar assim, não, nosso casamento é perfeito, só rosas. Todo casamento, ele tem os seus arranhas, né? Suas indiferenças, Mas, assim, eu e o Gustavo, nós chegamos num momento que a gente sabe lidar muito bem com as nossas diferenças e com nossos atritos. Colocando uma palavrinha no meio de nós o tempo todo, que é o respeito. Eu respeito o seu espaço, você
e o diálogo, né, Mayara?
E você respeita o meu espaço. E o diálogo, de estar sempre conversando. Eu acho que isso é primordial em qualquer relacionamento. Num casamento, entre filho e mãe, filho e pai, em qualquer relacionamento, é necessário ter essa conversa, essa intimidade, porque é essa conversa que fortalece o vínculo, sabe? Que faz com que essa aliança fique mais forte, mais resistente. Então, é isso que a gente pratica todos os dias.
É uma coisa que é interessante, né? Eu e a Mayara temos
cabeças completamente diferentes, a gente tem visões de mundo parecidas, mas, enfim, temperamento diferente. É uma coisa que tem o gosto culinário, né? Porque a gente gosta de comer as mesmas coisas e gostamos de viajar. Acho que no primeiro programa que eu disse...
Sim, sim.
Que eu disse que o nosso passatempo preferido é viajar. Mas a gente tem uma personalidade diferente. Então, no início do casamento, a gente brigava muito, né? Até porque a gente casou, a gente era bem jovem. A Mayara já tinha seus 23, 24, não lembro.
19 anos.
Não faça contas. E a gente, assim, no início do casamento, a gente teve uma série de dificuldades. Eu acho que o tempo vai amadurecendo, né? Tanto a minha, a Mayara já é uma pessoa muito madura, eu diria, pela idade dela. Porque desde cedo teve que trabalhar. Assim, quando eu falo trabalhar, cuidar da sua casa. A mãe da Mayara trabalhava, mas o pai dela trabalhava fora, ela de alguma forma cuidava da casa. Eu também comecei a trabalhar cedo, mas a Mayara até cuidar de casa, né? Então a Mayara, ela sempre teve assim, essa característica de ser guerreira, de ser, enfim. E ela tem uma personalidade mais... Eu já sou o cara mais pacifista, mais tranquilo, né? Às vezes um dos motivos é... Eu sou bem mais calmo, né? Mas é engraçado que o tempo foi fazendo que a gente pudesse amadurecer, entender um lado do outro, né? A gente briga como qualquer casal e temos as nossas diferenças, mas a gente tem aprendido a cada dia que passa a conviver um com o outro. E a verdade é que a Mayara, que muitas vezes quando eu saio do prumo, de ficar nervoso, brava, a Mayara tem uma capacidade de me acalmar, de... A Mayara, ela tem assim, uma personalidade muito forte. Eu sou um cara obstinado. Agora, a Mayara é de uma coragem. A Mayara é de uma intrepidez, sabe? De um espírito guerreiro que é impressionante. Eu acho que isso, de alguma forma, em vários momentos que eu tenho, assim, talvez, né? A Mayara que me estimula, a Mayara que me joga para cima. Então, é muito bom ter ela do meu lado. É muito bom ter ela como... Uma pessoa que sempre acreditou, confiou e mais do que tudo teve ao meu lado em todas... Não estou falando só de política, né? Porque no início da nossa vida foi difícil a gente começando a... Enfim, e isso hoje faz com que eu tenha também esse olhar pelas pessoas que vivem a mesma realidade, né? Que casaram muito jovem, que de alguma forma hoje tem que sustentar a sua casa, né? A gente aprendeu com os nossos pais, eu, a Mayara, que a única coisa que nós temos que fazer agora é dar um futuro para os nossos filhos. O que eu vejo hoje é que as pessoas estão sem futuro. Então, nesse momento, nós somos inseridos na vida das pessoas para gerar sonhos, né? E dizer para as pessoas que nós podemos sim e teremos um futuro melhor se nós acreditarmos e trabalharmos juntos.
Mas vem cá, Mayara. Qual o motivo da briga de vocês, da celeuma? Por que vocês brigam?
Ah, sei lá. São vários motivos que a gente briga. Às vezes, por pequenos motivos... Sai uma briguinha.
Ontem, por exemplo.
Opa, agora vamos para os fatos.
Ontem, não, eu vou estar errado, né? Vou assumir aqui já o erro. Mas outro, por exemplo, eu cheguei. Benzinho, eu tô com fome tal. Faz uma comida para mim, não sei o quê. Aí tinha um peixe lá. Ela requentou, mas... Sempre que ela esquentou, mas ela põe alguns temperos. Ela tem um... Enfim, falei que ela foi e fez um arrozinho para mim. Poxa, maravilhoso. Aí eu subi pro quarto, ela falou assim, pega o travesseiro e a coberta pra mim.
E me cobre.
E me cobre. Aí eu falei, Luísa, pega o travesseiro e cobre a sua mãe.
Eu fiquei com muita
raiva. Eu não
tô
pedindo pra Luísa, eu quero que você faça, eu quero que você cuide de mim.
Ai, poxa vida, ai, eu fiz um arrozinho quentinho pra ele.
Mas ele não quis pegar a coberta.
É, ele não quis pegar a coberta, o travesseiro pra mim, era uma coisa
bom, mas,
tão simples.
É, aqui a gente tá, enfim, falando, mas a verdade, eu acho que as discussões são por vários motivos, né, cara? Eu acho que no casamento, que é uma brincadeira, mas às vezes essas pequenas coisas, se a gente não toma cuidado,
claro,
isso vai virando uma grande coisa, né? Então, assim, às vezes a questão de tirar tempo para a família, com essa correria, a Mayara cobra muito, às vezes é um motivo de discussão. Chegar tarde em casa, porque, enfim, né? Às vezes ela fala, não, você tem que... Enfim, coisas que ela tem razão, né? E na vida pública, tem dia que a gente realmente quer, enfim, doar o máximo, fazer o máximo, enfim. A gente quer falar com o máximo de pessoas possíveis. E nesse momento, talvez, é esse olhar que a Mayara quer que eu tenha, né? Dentro de casa. Então, domingo... Ah, tem uma folga ali. Você chegou a uma folga, cara, eu vou querer fazer alguma coisa, porque a Mayara fala, não, tira tempo. E isso, às vezes, é um motivo que a gente, enfim, não é discussão, tô falando aqui, a gente já teve discussões sérias no passado, quando eu diria, quando a gente era mais jovem, talvez por motivos muito menores, né? Mas com a nossa imaturidade, no início do casamento, aliás, o meu conselho para quem está casando, né? Acho que é importante comer 1 quilo de sal, meu avô dizia isso, né? Você quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal. Para se conhecer, porque a verdade, a gente tem uma legislação, é muito fácil casar e separar. E a gente tenta, né? Eu acho que é o máximo ser cumplicente um com o outro, ser amigo um do outro. Acima de tudo, porque nós temos 3 filhos e que nós somos a referência. Então, acima daquilo que nós falamos, o nosso ato um com o outro é o que os filhos veem. Teve um tempo que a gente brigava muito. Hoje as nossas brigas são briguinhas que... de alguma
sempre
forma
por
até...
bobagemzinha, né?
Bobagem, mas é engraçado isso. Se a gente não tomar cuidado, essas brigas se tornam motivo de separação,
claro,
cara.
Claro.
E como é bom ter uma família saudável. Então, assim, a gente tenta... Eu estou falando aqui porque a gente brigava muito, às vezes era até ofensivo um com o outro. E a maturidade está nos fazendo amar cada vez mais um ao outro e acima de tudo, né? Que essas brigas pequenas não se tornem coisa para... Enfim, e eu acho que a partir do diálogo, a partir do respeito, a partir da experiência, nós passamos a viver muito bem. E isso fez bem também para os nossos filhos.
Mas, Mayara, é o seguinte, eu sou casado com a mulher mais excepcional de Goiás, certamente a segunda deve ser ela, não é a minha primeira. Mas eu queria te perguntar uma coisa, porque às vezes eu estou brigando com minha esposa e ela tem bons argumentos, eu tenho bons argumentos e não chegamos a um consenso. Conquanto eu sou o primeiro sempre, Jesus é testemunha, o primeiro a pedir desculpas, ainda quando eu estou certo. Quem é o primeiro a pedir desculpas? Quando ninguém sabe quem está certo.
Ah, o Gustavo, ele não tem dificuldade de pedir desculpa, não. E às vezes eu sou aquela que... Eu acho que é toda mulher, né? A memória da mulher, ela é mais...
Infelizmente,
duradoura,
é muito mais prodigiosa.
Né? Ela meio que fica mastigando aquilo, depois engole, até fazer digestão... Então, eu acho que isso é da questão da mulher
não,
mesmo.
Rumina, né?
Já...
Rumina, né? Traz pra boca.
Não, é porque o homem, a gente pensa, nossa, mas homem, às vezes, mas que isso? Ele fez isso e já esqueceu e agora quer vir me dar beijinho aqui? Sacanagem, que coisa é essa? Eu não sei o que o homem tem, essa qualidade, de onde que ele consegue tirar isso, mas geralmente o Gustavo é o que pede desculpa primeiro.
O quê? Geralmente?
Geralmente, porque tem casos que eu peço desculpa.
Tem casos, é ótimo. Não, tem caso assim, uma vez aqui, outra daqui a 2 dias.
Não, mulher não pede desculpa.
Não, pede desculpa primeiro.
Mulher não pede desculpa. Se a mulher faz alguma coisa, ela reconhece que errou, aí ela quer te agradar. E ela...
Sim.
É assim também?
É assim também.
Ah, tá.
Vamos montar um grupo para se ajudar, Gustavo. Vamos montar. Mas, Mayara, é o seguinte. Às vezes você tem que dar um stop no homem e falar, você está trabalhando demais, cara. Assim você vai ficar louco. Para um pouquinho.
Sim, eu acho... Eu sempre falo isso para ele. Falo assim, Gustavo, você... Lógico que eu creio que num momento como esse, né? Assim, que a gente tem um objetivo, tem uma missão a ser cumprida e que essa missão exige prazo. Eu sei que tem que ter uma dedicação extrema, mas o cérebro precisa de oxigenação. Se ele não tiver uma oxigenação, você não consegue produzir de uma maneira excelente, né? Então, eu sempre falo para o Gustavo, você tem que descansar um pouco ou fazer alguma coisa. Eu acho que estar em família é a melhor maneira de oxigenar o cérebro. Então, assim, eu sempre falo, vamos almoçar junto, às vezes, vamos ficar com os meninos... vamos lá na sua mãe. Eu sempre cobro isso dele, mas assim, por essa questão, porque é necessário, o corpo humano, ele precisa disso, ele necessita disso para que ele possa produzir da melhor forma possível.
Mayara, como se deu o seu trabalho à frente da Secretaria de Assistência Social? Porque eu comecei esse podcast perguntando quem é Mayara Mendanha. Agora eu te pergunto, quem foi Mayara Mendanha à frente da Secretaria de Assistência Social?
Olha, para mim foi uma das melhores fases da minha vida, foi na assistência social, foi a qual eu me descobri. Eu sempre falo, no início você me perguntou quem que eu era, e eu falei, sei lá. Eu sempre falo que todo mundo ele precisa, para que ele possa saber onde ele quer chegar, ele precisa saber quem ele é, ele precisa saber da sua identidade, porque a identidade... te diz o que você tem que fazer da sua vida, te dá um destino, um norte, né? E quando você não tem essa identidade, por vários fatores, você fica meio que perdido, você não tem, você não sabe onde você quer chegar, você não sabe o que você quer da vida, você começa uma coisa e você para. E eu era um pouco assim, sabe? Parece que eu não tinha descobrido da vida o que eu queria ser, o que eu queria fazer, qual que era a minha missão aqui nessa terra, porque eu acredito que cada um tem a sua missão. E quando eu assumi a assistência social, foi de fato eu descobri quem era Mayara Mendanha e o porquê que eu vim a essa terra, qual era a minha missão nessa terra. Lá na secretaria eu pude desenvolver vários trabalhos, conhecer várias histórias, ajudar várias pessoas. E algo que eu te disse no início foi o que eu vi na assistência social, que o meu principal objetivo era transformar vidas. Poxa, eu estou aqui nesse mundo. Se eu não puder ser um agente de transformação no ambiente que eu estou, qual é o sentido da minha vida aqui nessa terra? Seja em qualquer necessidade da pessoa... eu tenho que plantar uma sementinha de transformação, seja na autoestima dela, seja mesmo na condição de vida, na condição que ela vive. Eu tenho que trazer alguma mudança. E eu estar na Secretaria de Assistência Social, eu pude fazer isso e isso me fez descobrir quem que eu era e qual que era a minha missão aqui nessa terra.
Mas, Gustavo, e você? Como é que você avalia o trabalho da Mayara frente à secretaria?
Olha, o trabalho da Mayara foi um trabalho importante, né? Não só, eu vou dizer, dela pessoalmente, mas de toda a equipe, né? Que eu acho que a Mayara sabe liderar, sabe unir pessoas em prol de um propósito, né? Se você levar em conta que nós vivemos uma pandemia, onde muitas pessoas passaram dificuldade, a Mayara acho que fez um trabalho extraordinário, né? Implantou muitas políticas públicas, ela soube como ninguém trabalhar e proteger as mulheres da cidade, né? com parcerias com a Patrulha da Maria da Penha, enfim, essa questão de cuidar das crianças, dos adolescentes. A Mayara, enfim, liderou, fez uma série de ações. Lá no município a gente tem um projeto, enfim, importante para... um restaurante popular. A Mayara sabe ter um olhar cuidadoso, humano pelas pessoas. Né?
Que coisa extraordinária, né? Que coisa extraordinária. E, Mayara, quando a pandemia explodiu, e certamente foi o evento mais drástico, caótico dos últimos 100 anos e que nós presenciamos, como é que se transformou a rotina da Secretaria de Assistência Social durante a pandemia?
Bom, você bem disse, lá na assistência social nós não tínhamos nenhum plano de ação, né, para um momento como
esse. Nem vocês, nem ninguém
no mundo. Nem ninguém no mundo, né, para um momento como esse. Então, nós tínhamos que pensar rápido, porque também as pessoas não podiam esperar, porque até então aí muitas, né, já tinham saído do seu emprego, né, já viviam uma certa vulnerabilidade social. Então, tínhamos que ter uma ação imediata. E lá na secretaria eu sempre tive uma boa relação com o grupo empresarial da cidade devido às ações que a gente faz de maneira rotineira na assistência social. Então, foi um trabalho de bater porta em porta de cada empresário, pedindo a parceria na questão de doação de alimentos para que a gente pudesse, então, montar as cestas básicas e destinar para as pessoas que estavam precisando. Primeiro, a gente montou um cadastro que as pessoas ligavam na assistência social, elas faziam esse cadastro e a gente chegava na secretaria, era 6 horas da manhã para a gente poder se organizar. E a partir desse cadastro que era feito diariamente, que a gente recebia telefonemas, a gente saía em torno ali de 20 carros distribuídos em regiões, em todos os setores da cidade, junto com a equipe técnica, assistente social, o psicólogo, o técnico de referência, não só para entregar a cesta básica, mas para a gente fazer o acompanhamento dessa família através do CRAS, para a gente, em qualquer necessidade, o poder público está presente na vida da família. Então, era chegar muito cedo na assistência social, fazendo toda essa mobilização, essa organização, e sair muito tarde. Porque quando os empresários começaram a doar, foi uma corrente de bem tão linda, que cantores, empresas de outro estado, multinacionais, começaram a ligar lá na assistência social, me ligar, Maiara, olha, eu estou vendo o seu trabalho aí, como que você... Porque eu também saía para a rua, eu ia entregar também, porque eu via a minha necessidade de estar ajudando, eu como cidadã, eu ajudar o meu próximo, eu pegava o carro também, ia junto com a equipe, batia de porta em porta... E então pessoas começaram a se mobilizar. Tinha um dia que eu não tinha nada, André. E eu falei assim: meu Deus do céu, como é que eu vou entregar amanhã cesta básica? Eu tenho aqui 1000 cestas básicas de demandas diárias, como que eu vou fazer? E aí, do nada, quando é fé, chegava uma carreta de alimentos assim. Eu falei assim: uau, Deus, obrigada. E eu tinha essa possibilidade no outro dia entregar a cesta básica. E quando eu chegava com essa cesta básica, e as pessoas me recebiam no portão, ou recebia a outra equipe e elas me contavam depois. Teve um caso de uma senhora que, quando ela me recebeu, ela chorava tanto, ela falou assim: minha filha, eu acabei de fazer o último copo de arroz, só tinha arroz para me comer. E eu falei assim: Deus, envia alguém para poder trazer um alimento para mim, porque eu não tenho, eu não sei onde pedir, eu não sei o que fazer, me envia. E quando é fé lá, eu bati no portão dela e cheguei com a cesta básica. Essa mulher chorou demais. Outro caso que me marcou bastante foi uma mãe solo com 4 crianças. E essa mãe ligou desesperada na assistência social: olha, eu já estou tentando, eu não consigo trabalhar, eu não tenho nenhuma fonte de renda, já pedi a vizinhança, já fiz muita coisa aqui e eu não estou conseguindo mais alimento. E se eu não conseguir mais, porque eu não aguento mais o meu filho acordar, falar: mãe, estou com fome, eu não tenho nada para dar para ele. Eu vou tirar a minha vida, vou tirar a vida dos meus filhos e vou tirar a minha vida. E quando eu recebi aquela ligação, eu fiquei tão desesperada. Eu falei assim: meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí logo eu mobilizei a equipe, a gente foi visitar essa mulher, a gente levou a cesta básica, porque como eu sempre tive um trabalho assim, poxa, uma cesta básica não resolve o problema da pessoa. Eu tenho toda uma estrutura, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Então, não só o fato de entregar a cesta básica, mas eu preciso fortalecer essa família, essa mulher, essa criança na sociedade. Então, sempre eu ia com a minha equipe técnica, porque não só a cesta básica, mas a gente fazia o acompanhamento. E a gente começou, então, a fazer o acompanhamento dessa mulher, fazer os encaminhamentos necessários. Pegar o currículo dela, mandar para empresas para que ela pudesse ter oportunidade de trabalho. Então, assim, são muitos casos que eu vivenciei durante essa pandemia que chocou meu coração, que só me fez olhar para mim mesma e falar assim: eu não sou nada mesmo. E o que eu sou, eu vou oferecer ao meu próximo para poder ajudá-lo.
Olha, minha querida, obrigado e parabéns, porque o nome disso é fazer a diferença, né? Sobretudo no momento que nós atravessamos, e parece que foi ontem, não é? E, de certa forma, ainda estamos atravessando, Né? E, Gustavo, aproveitando o ensejo, eu sei que o plano de governo, o seu plano de gestão ainda está sendo montado, escrito, finalizado, mas você pode nos adiantar alguma coisa no que diz respeito à área social? Você já tem alguma coisa em mente, algo que, sem dúvida, vingará durante a gestão, Gustavo Mendanha?
André, primeiro, unificar os programas sociais. Nós estamos atendendo algumas camadas e, todas as vezes, você acaba não assistindo todos aqueles que precisam. Você tem aí hoje mais de 1.400.000 pessoas no estado que estão abaixo da linha da pobreza, e cerca de 150 mil não têm acesso a nenhum programa social. A gente tem que ter um olhar. A gente quer utilizar a tecnologia, então, a criação, né, de um cartão onde as pessoas possam receber todos os benefícios sociais neste cartão.
Essa ideia é extraordinária demais, cara.
Mais do que isso, é um programa que nós estamos criando, né, um projeto que vai permitir as pessoas ter a devolução do ICMS dentro daquilo que está na cesta básica. Então, as pessoas que compraram alimento, ele vai ter isso devolvido para ele como crédito, que vai poder ser utilizado para pagar água, pagar energia, enfim, para poder comprar, né, no mercado novamente. Então, essa é uma forma de a gente devolver para as pessoas mais carentes o ICMS, né, que ela enfim, pagaria, né, isso vai retornar para ela de uma forma em benefícios. Né. E, claro, eu acho que a gente criar mecanismos para que as pessoas saiam dessa condição. Eu diria que o melhor programa social que existe é o emprego. E nós só vamos fazer isso se nós tivermos uma economia pujante, se nós tivermos o desenvolvimento econômico acontecendo, e aí nós vamos trabalhar algumas metas, né, para que nós possamos fazer o estado de Goiás voltar a ficar competitivo, crescer daí por diante. Então, desde a qualificação profissional, essa questão da UEG, que acaba sendo um ponto para poder qualificar as pessoas, né, as parcerias que nós podemos fazer para ter um ensino profissionalizante, uma escola agrícola, né? É algo que eu acredito, até pela vocação que nós temos no estado de Goiás, e vamos voltar com os incentivos. E aí nós vamos rediscutir essa carga tributária que é muito pesada. Né? A gente está, enfim, nesse momento debruçado sobre uma série de temas para a gente poder apresentar propostas, mas uma das coisas que nós vamos fazer de fato é reduzir a carga tributária. Né? Para reduzir a sonegação, e, claro, com que isso fazer, com que o Estado possa crescer mais do que isso, né, para que possa aumentar o incremento da nossa economia. Então, nós vamos rediscutir alguns tributos, enfim, a gente sabe que a gente não pode ter redução, né, daquilo que já existe, mas eu acho que a gente tem condição, a partir de uma redução gradativa, a gente fazer com que as pessoas possam pagar os impostos de fato e não sonegar, com isso nós vamos ter um ganho. E, mais do que isso, é a geração de emprego, a oportunidade que as empresas possam crescer aqui no estado. Então, a gente vai criar aí um mecanismo para que isso possa acontecer. Então, a rediscussão da carga tributária está prevista no nosso plano de gestão e nós vamos efetivar isso. Eu tenho certeza que isso vai fazer o nosso estado mais competitivo.
Mayara, você lembra do dia, da hora, em que o seu marido sentou ao seu lado e disse: meu bem, eu quero ser governador de Goiás, eu vou ser o próximo governador de Goiás. Como é que se deu esse papo?
Lembro sim, eu lembro de tudo, desde quando ele me falou que queria ser vereador, prefeito, e claro que eu me recordo exatamente o dia que ele me disse que queria ser candidato a governo do estado de Goiás. Nós estávamos no carro, estava só eu e ele nesse momento, e ele virou para mim e falou assim: Mayara... E ele já estava trabalhando muito, né? Então, assim, não era nenhum segredo para mim. Mas eu acho que toda mulher, ela procura um certo conforto, né? Assim, ela quer estar ali no seu conforto, garantir esse conforto para os seus filhos, para a sua família. E eu estava um pouco relutando contra isso, não é o momento. Mas aí a gente sentado, um do lado do outro, no carro, ele falou assim: Mayara, Eu estou querendo muito entrar nesse projeto. E eu falei: Gustavo, mas você está tão bem aqui em Aparecida, né? Assim, tá, as coisas estão fluindo tão bem. Vamos ver, espera esse mandato acabar, vamos ver outra oportunidade. Só que o Gustavo virou para mim e falou assim: Mayara, entenda, a minha vocação é cuidar de pessoas. E na hora que ele falou isso para mim, isso veio como flecha ao meu coração. E eu falei assim: meu Deus, é sério. E a partir desse momento eu comecei a ver esse sonho que esse sonho não tinha só sido gerado no coração do Gustavo. Ele primeiro tinha sido gerado no coração de Deus e tinha colocado no coração do Gustavo. E logo quando ele me disse isso, e isso também começou, esse desejo começou a se incendiar no meu coração também, dele trazer um projeto novo para o estado de Goiás. E depois que eu comecei a ver a realidade do povo goiano, eu comecei a andar, ver a carência, a necessidade. E aí ele ia e as pessoas tinham um olhar para ele assim, sabe aquele olhar de esperança, sabe? Que chega até brilha os olhos das pessoas. Poxa vida, você é a pessoa que vai tirar a gente dessa latada. E assim, e eu comecei a ver isso nele. E eu falei assim, ó, Gustavo, você conta comigo que eu estou junto nesse projeto, eu sou sua companheira, eu vou estar junto com você nessa batalha. Então, foi nesse dia, no carro, que ele me disse mesmo e que eu comecei a levar a sério, que era isso mesmo que a gente tinha como missão.
É a missão dele e da nossa missão, é impossível fugir nessa vida, não é? E olha, eu esqueci de agradecer no começo do programa, mas eu quero agradecer agora, né? E a cadeira do podcast passado estava um pouco desconfortável, não é? Eu providenciei a troca, eu quero agradecer quem fez a troca, muito obrigado, você contribuiu bastante com o nosso podcast, um abraço, meu irmão. E, Gustavo, é o seguinte, sexta-feira tivemos a nossa convenção, estava lá, a festa realmente foi muito bonita, não é? Mas foi tudo do jeito que você estava planejando na sua cabeça, o que é que você achou da convenção?
Não, foi um dia maravilhoso, cara, assim, um dia que entra na minha memória... Vou lembrar para sempre, tanto dos aparecidenses, que estiveram num número gigante, né? E também das pessoas que vieram de outros municípios distantes para poder participar. Então, assim, a gente tem que reconhecer que as pessoas de fato estão acreditando nesse projeto, estão acreditando que a gente pode mudar a mentalidade, mudar a forma de fazer política, principalmente a forma de administrar o estado de Goiás. A Mara falando sobre isso, né, me faz pensar o motivo que me levou a me colocar à disposição do Estado. Quando eu comecei a rodar o Estado, né, ainda de uma forma tímida, e comecei a ver tanto que as pessoas estão passando dificuldade, na área social, na saúde, na educação, a forma que o servidor público vem sendo tratado, um governo que é analógico, arcaico, atrasado. Né? A gente vê que o nosso Estado é um dos que mais deixaram de investir na infraestrutura. Um Estado onde a tecnologia, enfim... o governo agora vai começar a fazer discurso, né? Mas na prática não fizeram nada, tiveram oportunidade. A forma que o governador liderou a pandemia foi assim, desumana, né? Com o empresário, com o trabalhador, enfim. A gente precisa de entender que a gente tem a oportunidade agora, em outubro, de mudar o destino de Goiás. A gente não pode continuar da forma que estamos sendo administrados, por alguém frio, por alguém que realmente não tem amor, não se coloca no lugar das pessoas, que não está aberto a dialogar. A gente vê que as alianças, da forma que foram feitas, né, unicamente em prol de continuar no mandato. Né? Ele, que era uma pessoa que tinha um perfil ideológico bem diferente do que ele apresenta como governador hoje. Né? Então a gente precisa de mudar. E eu, enfim, tive a coragem, depois de ser eleito e reeleito com 98% dos votos, de ouvir a voz da população do estado de Goiás, sobretudo da minha população, que ousou me emprestar para o Estado para a gente poder fazer diferente, para a gente poder realmente cuidar das pessoas, para a gente realmente trabalhar projetos, enfim, trabalhar para que o Estado saia desse marasmo que nós estamos. Nós estamos no atoleiro tem 4 anos. Se você olhar para trás e ver que há 4 anos atrás, quando nós tínhamos um outro governador, e olhar o retrato do Estado, não mudou nada. Nós temos o mesmo Estado que nós tínhamos de 4 anos atrás. Não foi construído nenhuma obra sequer, não teve um projeto que chamou a atenção de todos nós goianos. A gente precisa de mudar essa chave. A gente precisa de renovar, a gente precisa de pensar o Estado diferente. Né? Pensar na sustentabilidade, que é importante, pensar na valorização da mulher, em políticas públicas voltadas à criança, ao jovem, ao adolescente, ao idoso, enfim. Mas a gente precisa também de vocacionar esse Estado tecnologicamente, de pensar no futuro. Nós temos que ousar em sonhar. Não dá para ficar, tá bom, enfim. Ah, não fez nada, mas tá bom. Não, vamos pensar diferente, vamos sonhar. Vamos criar aqui uma expectativa que a gente pode sim e pode mais. O Estado de Goiás pode mais, né? Que é o tema do nosso podcast. Goiás é um estado rico no agronegócio. Goiás é um estado que tem indústrias que geram riquezas. O estado de Goiás é um estado que tem gente trabalhadora, que tem a sua riqueza cultural, que tem a sua riqueza no turismo. E estamos parados. Nós éramos o segundo em competitividade, hoje somos o quarto. Eu não estou falando do Brasil, não. Estou falando do Centro-Oeste. Nós éramos um estado que as indústrias, quando olhavam para o mapa do Brasil, olhavam Goiás como um dos lugares preferidos para estar lá por conta da posição geográfica. Esse estado não trouxe indústrias para cá. É, ainda bem que teve prefeitos como eu que lideraram o processo para atrair. Mas, infelizmente, temos um governador que não conseguiu liderar bem o estado. A gente precisa de mudar essa página, e principalmente as práticas políticas. É um governo que se aliou contra quem ele sempre repudiou. É um governo que não teve a condição de liderar no momento mais difícil que nós vivemos, que foi a pandemia. Ele colocou trabalhador contra empregado, tentou colocar homem contra mulher. Ele foi insensível com a dor das pessoas. Ele, em praça pública, disse: eu não preciso do seu voto. Enfim, aliás, ele tinha um jargão que ele utilizava na campanha passada. Que eu não sei se acompanhava a política naquela, acho que sim, né?
Com certeza.
A rocha! A rocha! Rapaz, a gente achava que aquela rocha era para aumentar o volume de trabalho. Aquele arrochar era para arregaçar as mangas, pegar as rédeas. Rapaz, ele arrochou foi no imposto. Ele arrochou foi na insensibilidade. Ele arrochou foi colocando medo nas pessoas. E, infelizmente, o clima que nós vemos hoje em Goiás é um clima de medo. A gente precisa de trazer equilíbrio, moderação e, principalmente, ter um líder que ouse colocar Goiás num outro nível. E é isso que nós faremos, se Deus quiser, sendo eleito governador do estado de Goiás.
É, a gente não precisa de medo, a gente precisa reaprender a sonhar. Não é, Mendanha? Primeiro reaprender a sonhar para depois realizar. E, olha, infelizmente estamos chegando ao fim do terceiro episódio do Goiás Pode Mais. E, por mim, eu ficaria aqui mais 40 minutos, mais uma hora conversando.
Cinco horas.
Mais cinco horinhas, porque o bate-papo foi extraordinário mesmo. Mas, para a gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta. Primeiro eu vou começar contigo, Gustavo, e depois eu finalizo com a Mayara. Qual a principal lição humana que você aprendeu com a Mayara ao longo de todos esses anos?
Rapaz, a Mayara tem uma personalidade, como eu disse, muito forte, né? Então a Mayara, ela me ensina a buscar a perfeição. Você brincou aqui no início, não sei em qual momento, né? Então a Mayara é uma pessoa que ela é extremamente exigente. A Mayara é extremamente perfeccionista. E se tem algo que ela me ensina no dia a dia, é de buscar sempre dar o melhor, ser o melhor, enfim, fazer o melhor. Então isso, eu vou dizer que eu sou alguém também que sou, assim, de alguma forma, alguém que quer entregar, que quer fazer bem, mas a Mayara, ela tem isso muito mais forte do que eu. Ela é extremamente perfeccionista, desde a imagem, desde a forma que ela fala. A Mayara, ela não vai para uma plateia sem ela se preparar, sem estudar, enfim. Até por isso fala tão bem, né? E às vezes, eu não sei se é a correria, às vezes você tem que chegar num ambiente, você passou um dia de batalha, de guerra, você tem que entrar no... A Mayara não, a Mayara ela tem essa característica, ela é muito perfeccionista, ela sempre quer tudo perfeito, e eu acho que ela tem passado isso para mim sempre.
Você busca a perfeição, você tem essa meta inatingível, Mayara Mendanha, você é perfeccionista?
Não, eu sei que na perfeição, a perfeição eu nunca vou alcançar, né? Enquanto eu estiver aqui nessa terra, isso... Mas eu sou muito cuidadosa, eu gosto muito assim, eu gosto de saber onde é que eu estou pisando, o que é que vai, até mesmo para me poder me preparar para aquilo, não gosto de surpresas, claro. Né? Então, eu gosto de planejamento, hoje eu vou fazer isso, aquilo, então eu gosto de anotar, fazer um checklist, o que é que eu preciso, o que é que eu vou fazer a semana, o que é que eu preciso me organizar. Num discurso, eu gosto de me preparar ali, pôr os principais pontos que eu vou falar. Então, assim, eu gosto dessa organização. Essa organização me dá uma certa tranquilidade. Eu não gosto de chegar num ambiente e de última hora falar assim, você vai ter que fazer isso. Isso me deixa totalmente, porque eu gosto de concentrar. Eu gosto de me desligar quando eu vou fazer alguma coisa... esse objetivo que nós estamos agora, essa missão que nós estamos, eu tento me desligar de todas as distrações e me concentrar ao máximo naquilo que nós estamos almejando. E é assim na minha vida diária, nos meus pequenos objetivos, nas minhas pequenas missões. Então, é por isso que, às vezes, me chamam, falam que eu sou perfeccionista, mas é questão de organização mesmo.
A perfeição não existe, mas buscá-la é fundamental, né?
É, com certeza.
E qual a principal lição humana que você aprendeu ao longo de todos esses anos com o senhor Gustavo Mendanha?
Paciência. Porque eu não sei, o meu temperamento, eu sou muito ansiosa, imediatista. Às vezes eu estou investindo em alguma coisa e eu quero logo o resultado, eu quero ver. Eu acho que eu tenho muita energia no meu corpo, então, assim, eu quero que as coisas aconteçam logo. Se eu peço para tirar essa xícara daqui, não tira.
Se você pede para o marido pegar a coberta, ele manda o filho, aí dá problema.
Então, o Gustavo, durante esses anos todos, tem me ensinado muito sobre isso, que... na vida, existem processos que a gente precisa passar. Existe um início, um meio e fim que é necessário para que a gente chegue no nosso objetivo final, né? Ter essa paciência, porque faz parte esse processo para nos moldar, para nos lapidar, para nos tornar pessoas melhores, né? Então, eu sempre busco melhorar isso em mim. Maiara, você precisa ter paciência em todas as coisas, em todos os sentidos. E o Gustavo é um grande professor nisso.
Acabou. Gostou, Gustavo?
Adorei.
O papo foi bom, né?
Foi bom, foi bom.
Olha, esse foi o terceiro episódio do nosso Goiás Pode Mais. Próxima semana estaremos de volta. Gustavo, se puder, traga a Maiara novamente, porque foi excelente. Deu uma vibe extraordinária pro nosso episódio, pro nosso programa, mas chegamos ao fim.
E trago o Azaf.
Isso aí a gente vai arrumar.
Vamos
isso aí
o
a gente vai ajeitar.
Aqui?
Por favor.
Fechado.
E fala pro Azaf uma coisa importante, que eu mandei um recado. Vai Corinthians pra ele. Gente, fiquem com Deus, viu? Até a próxima.